Viva! O meu nome é Patrício Ferreira e a PIA Solicitador está de volta aos podcasts. E não podia voltar da melhor forma. Volta num episódio especial, gravado ao vivo na FNAC em Aveiro, a quem agradecemos desde já o convite. Hoje temos como convidada a Bruna Araújo, contabilista certificada e founder da BCA Contabilidade. Bruna, obrigado por teres aceito o nosso convite. O tema de hoje é o que muda com o Orçamento de Estado de 2024. Um dos objetivos da PIA é democratizar a informação jurídica e o Orçamento de Estado substancia-se numa lei. Todos nós fazemos um orçamento familiar anualmente, onde definimos como e onde vamos gastar, poupar ou investir o nosso dinheiro. O Orçamento de Estado, em termos simples, não é mais do que um orçamento anual que o Governo faz, onde define como e onde vai gastar o dinheiro que tem à sua disposição. É importante que todos os portugueses percebam este orçamento, o que implica e o que vai mudar para si e para as suas famílias. Logo, faz todo o sentido que seja bem percebido pelos portugueses e, para isso, deve ser explicado de forma simples, sem juridiquês, nem palavras difíceis. E é isso que nós, na PIA, lutamos por fazer. Apresentações feitas, vamos iniciar então este episódio.
Abrimos a PIA Solicitadores 100% online. 100% online.
Se nós estamos a fazer algo no mundo da solicitadoria, então o mundo da solicitadoria tem que ficar melhor. Ponto final.
Bem-vindos ao podcast da PIA.
Bruna, muito obrigado por teres vindo. É um prazer. Vamos começar aqui por um tema. Muitas pessoas pensam que o aumento do salário mínimo está ligado ao orçamento de Estado. Tem razão. O que é que muda aqui no salário para 2024?
Então, antes de mais, agradecer o convite à PIA Aveiro. É sempre um gosto estar convosco, ajudar-vos a toda a gente perceba os juridiquês, como vocês dizem, tornar mais fácil aquelas palavras que são complicadas e tentar ajudar-vos a entender melhor quais são as implicações com o orçamento da nossa vida diária. Começando pelo salário mínimo. Houve efetivamente uma alteração, houve um aumento. No ano passado o salário mínimo era de 760 euros e passou agora para 820 euros, mas este valor, ao contrário daquilo que muitas vezes nós achamos, não está no âmbito do Orçamento de Estado. Ele é publicado em sede de concertação, da Segurança Social, dos trabalhadores e dos sindicatos e não está relacionado com o Orçamento de Estado. Isso há esta alteração de 60 euros a mais no final do mês.
Muito.
Brutos.
Exatamente. Pois também há outro chavão aqui, que é o IAS. Também houve aqui uma pequena alteração. Consegue explicar o que é isto do IAS? Muitas pessoas têm o seu vencimento ligado a este indexante. Consegue dar aqui uma explicação do que é isto e o que muda?
O IAS é o nickname para indexante de apoios sociais. É por aqui, é com este valor, que nós recebemos, por exemplo, as bolsas de estágio para licenciados, que são 2 IAs, e o ano passado eram 480,46 euros, e este ano são 509,26 euros. Este é o valor que serve de base não só para subsídios, subsídios de emprego, baixas, mas também para os estágios, para as bolsas de estágio e na situação dos gerentes das sociedades em que não são remunerados, que não têm o salário, em que têm que efetuar descontos, é com base neste valor, os 509 euros, e não nos 820 euros.
Ok, ótimo, ótimo. Um tema que foi muito falado no Orçamento de Estado foi que o IRS ia descer. Todos nós ouvimos isto, que íamos todos pagar menos de IRS. É bem assim? Existe aqui alguma confusão com retenções na fonte? Já foi alterado depois do Orçamento de Estado? Dá-nos aqui uma luz.
Sim, o Orçamento entrou em vigor dia 1 de janeiro, hoje são 13 de janeiro e já houve uma alteração às taxas de retenção dos nossos salários. Por isso, no dia 9, ao fim de 9 dias de entrada em vigor da lei, temos uma alteração nas taxas de retenção. As taxas de retenção são adiantamentos que nós vamos fazendo ao longo do ano por conta da nossa taxa de IRS. Efetivamente, este ano ela alterou e, efetivamente, temos ali uma atualização de cerca de 3% em relação às taxas de IRS. Mas o que estava a acontecer nos últimos anos, muitas vezes nós não entendemos e muitas vezes dizemos, meu contabilista entregou o IRS e não fez direito, porque eu ano passado recebi e este ano vou pagar. Não, é, não está relacionado com isto. Muitas vezes a comunicação social não passa essa informação, não explica e nós muitas vezes também não temos esse conhecimento. As taxas de retenção não é o IRS que nós pagamos ao final do ano. As taxas de IRS é uma coisa, as taxas de retenção no fundo são outra. Normalmente, o ideal seria que elas andassem mais ou menos equivalentes. Tentamos que as taxas de retenção fossem o mais aproximadas possível da nossa taxa de IRS no final do ano. Mas muitas vezes isso não é possível, temos rendimentos de outra fonte, além do rendimento dos salários, e muitas vezes não é possível. Em relação às taxas de retenção na fonte, este ano foram totalmente alteradas, significa que em termos líquidos no final do mês, em comparação com o ano passado, em comparação com o mês de dezembro, liquidamente vamos receber mais, e as taxas de IRS no final do ano também foram alteradas. Houve ali uma ligeira alteração, diminuição dos escalões de 3%, aproximadamente. Okay. Sim.
Boa, boa. É muito comum nas empresas, também é muito comum na pessoa singular, ao final do ano tentar arranjar aqui algumas despesas para colocar, para pagar menos IRS. E havia algumas despesas, como a educação, que depois eram dedutíveis. Este ano, com o Orçamento de Estado, houve aqui uma nova despesa pode entrar neste campo, que é a despesa de educação, não, formação.
Formação, que entra nas despesas de educação.
Exatamente. Ok, gostaria de explicar isto, como é que a pessoa consegue depois aplicar isto?
Então, quando não, até agora as entidades que prestam formação, não tendo atividade, não tendo o CAI, que é o código que permite que estejam associadas à educação, não, essas despesas não caíam automaticamente no âmbito das despesas de educação. Com esta alteração do orçamento, quer dizer que quando nós fazemos formação, sem ser em escolas, essas também vão cair em despesas de educação. Por isso é mais uma despesa que nós vamos poder reduzir no nosso IRS, além das despesas de saúde, além das despesas de educação pura e dura de universidades, cursos no âmbito de escola, as despesas com formação também vão ser dedutíveis. Deixar só aqui uma dica, que é qual é a diferença entre educação e formação. A educação, é o que nós sabemos, é nas escolas e em muitas entidades, são certificadas pela DGET. Há muitas entidades, e estas, as faturas que são emitidas nos cursos de formação são isentas. A maioria das formações que nós vamos fazendo, nós temos que pagar IVA, e são nestas situações que não caíam no despesas de educação e que agora vão passar aí.
Ok, boa. Sabemos que estamos a passar por tempos complicados em Portugal. Muitas pessoas chegam ao final do mês e não conseguem fazer face às suas despesas, e está muito na boga tentarem encontrar aqui uma segunda fonte para terem mais liquidez. Uma dessas possibilidades é aqui, por exemplo, o resgate dos planos de poupança. Okay? Não é recomendado, porque estamos a sacrificar o nosso futuro pelo presente, mas para certas pessoas isso acaba por ser essencial para conseguirem pagar as contas ao final do mês. Há penalização? Não há? O que é que alterou com este orçamento?
Com este orçamento alterou valores. Houve uma alteração legislativa em setembro de 2022 que passou a permitir que quem tem crédito à habitação e em 2023 era possível também para quem não tinha crédito à habitação resgatar, lá está, o MIAS, o valor do indexante, sem penalização. No ano passado, bastava ir ao banco e resgatar e retirar 480 euros. Este ano é possível retirar 509,26 euros para aplicação de crédito de habitação, para abater ao crédito de habitação, ou então crédito que tínhamos com construção ou obras de habitação de prova permanente. Por isso, mesmo crédito de habitação é habitação de prova permanente. Okay. Não dá para ser habitação secundária.
Um dos temas que tem sido muito falado por causa da notícia que saiu e já foi muito falado, que um terço dos jovens portugueses estão a emigrar à procura de melhores condições de vida e não, Portugal apostou na formação deles e agora não está a conseguir retê-los esse talento que apostou tanto e os jovens estão realmente a emigrar. Com o Orçamento de Estado, isto já existia, a parte do IRS Jovem, que é uma tentativa de reter esse talento em Portugal. O que é que aconteceu a este IRS Jovem? Manteve-se? Houve aqui alguma alteração? Deixou de existir?
E a IRS Jovem já existe também já há cerca de 3 anos. Houve foi uma melhoria significativa para quem é elegível para o IRS Jovem. Jovens entre os 18 e 26 anos que tenham nível secundário até mestrado vão pagar menos de IRS e a partir deste ano, o primeiro ano de tenham um ano completo de salários, de rendimentos, vão ficar totalmente isentos de tributar. Não vão pagar rigorosamente nada até o limite de 40 IAS, cerca de 20 mil e qualquer coisa euros.
Ou seja, aquele IAS que falámos no início.
Que serve de base. Aplica-se também este caso ao IRS Jovem, ou seja, idades entre os 18 e os 26, entre nível de escolaridade secundário até mestrado e até aos 30 anos para quem tem doutoramento. Primeiro ano é o não paga rigorosamente nada, trabalho dependente e independente. No segundo ano, 75%, no terceiro e quarto ano, 50%, e no quinto ano, no último ano, 25%.
Ou seja, a diferença do ano passado é que no 50, primeiro ano
era 50%. Por isso temos aqui o IRS do ano passado, que é o que vamos entregar este ano, aplica-se para o primeiro ano 50%, ou seja, os jovens, qualquer pessoa que esteja dentro deste escalão, era dispensado, era isentado de pagar 50% dos impostos, dos salários. E a partir de 2024, o primeiro ano não paga nada.
Okay.
Isto é uma forma de mostrar, de reter os jovens, de estimular a que esta faixa etária fique. É uma forma de retenção. Sim.
Então ali o Sr. José, do som que está ali atrás, vai ter direito a este.
Exatamente. O Sr. José não vai pagar impostos no primeiro ano de trabalho.
Estávamos a falar de retenção de talento jovem para cá.
Sim.
Quero agora falar também de, ou não é a retenção, mas chamar as pessoas que tiveram que emigrar em anos atrasados, por exemplo, o Luxemburgo, vemos muito, o benefício fiscal que essas pessoas têm quando regressam, o chamado programa regressar. Também houve aqui umas alterações no Orçamento de Estado. Sabemos que isto é um bocado polémico, é chamado benefício fiscal para os futebolistas. O que é que alterou? As pessoas que tiveram que emigrar, explica um bocadinho isso. As pessoas que emigraram, agora quando voltam, têm algum benefício fiscal? É uma forma de ir buscar essas pessoas para trazer talento novamente para Portugal?
Sim. O programa Regressar começou em 2018. Não vou voltar a explicar,
é que
já
disse
isso, não é?
Fiquem
off depois. Fica, exatamente. Depois, se quiserem, eu explico que não off. Em 2018, para cativar pessoas que viram-se obrigadas a sair do país nos anos da crise. Por isso, reporta 2012, 2013, 2014, 2015. Até o ano passado, até 2023, era obrigatório que só pudessem utilizar, iniciar o programa de regressar quem tivesse saído até 2015. Este caiu e também terminava em 2023 este benefício. Originalmente a ideia era de 2018 a 2023, no final de 2003, supostamente nós íamos estar em plena economia, não ia existir crise, não íamos ter problemas nenhum, conseguimos recuperar todas as pessoas que nós mandamos para fora, e pronto, só que isso não aconteceu. Não? E então houve a necessidade de se manter e prolongar este programa de prestar até 2026.
Seja 2026, vamos ter essas condições.
Em 2026 vamos estar em plena economia, com todos os imigrantes regressados e se calhar mais alguns que não vão ser regressados, mas vão vir para cá.
Vou pegar mesmo nesse ponto. Também aqui umas medidas foi muito polémica e bastante polémica até porque foi quase sem aviso prévio, é que os imigrantes com o I, ou seja, os cidadãos estrangeiros que vêm para Portugal, tinham aqui um benefício fiscal, se enquadrasse em certas situações, que era o conhecido RNH, residentes não habituais. O que é que aconteceu com isso?
Acabou, porque, a comunicação social, mais uma vez, começou a pressionar de forma bastante intensiva, em que começou a passar a imagem de que não há habitação, não existem casas, porque os estrangeiros com poder de compra que nós não temos, vêm para cá e ficam para as nossas casas. E na realidade, não é exatamente assim. Ok, até percebo que efetivamente nós já tínhamos um problema de habitação, não está, na minha opinião, relacionado com os residentes não habituais, está relacionado com a construção, com os incentivos que existem para o arrendamento. Só que a comunicação social fez, na minha opinião, obviamente, deu polémica e criou pressão para que o governo, de um dia para o outro, foi mesmo isto. Nada fazia prever que o programa dos residentes não habituais fosse terminado. O governo cedeu à pressão que os partidos mais à esquerda e que vários órgãos de comunicação social fizeram para terminar com o residente não habitual. O residente não habitual efetivamente tinha benefícios e efetivamente o Estado deixava de cobrar impostos. Estamos a falar de pessoas que, por regra, o programa foi criado para chamar pessoas com poder de compra, que facilmente vinham para cá e compravam uma casa de 500, 600, 700, 800 mil euros, 1 milhão de euros, o que fosse, mas e dava-lhes o benefício de não pagarem impostos mediante determinadas condições.
Isso aqui só para enquadrar, desculpa. Havia quase três modalidades do RNH. Era para as pessoas que trabalhassem cá em Portugal, se fizessem parte de uma lista que estava de uma portaria, dada com um valor altamente...
São atividades de elevado valor acrescentado, ou seja, portanto, o programa foi criado, lá está, para cativar aquelas pessoas,
exatamente.
Por regra, são pessoas que têm um salário alto, estas pessoas eram as pessoas elegíveis.
E aí havia uma taxa fixa de IRS
5%.
Depois havia outra modalidade, que era os bons rendimentos vindos do exterior, que podiam ser isentos aqui, dependendo da dupla tributação dos acordos. E depois, para os pensionistas, que eu até penso que mesmo se estiver errado...
Até 2020 estavam isentos.
Pois é, 10%.
E a partir de 2020 passaram a ser tributados em 10%.
Ou seja, estamos a falar aqui de três categorias diferentes. A primeira trazia muito talento para Portugal. E a segunda e a terceira traziam pessoas com muito poder de compra aqui. E corrijo-me se eu estou errado, essas pessoas eram beneficiadas em sede de IRS, mas em sede de IVA, em sede de IUC, em sede de IMI e do AMI, por exemplo, não tinham qualquer isenção.
Não tinham qualquer isenção. Nenhum benefício. O único benefício era a tributação do rendimento. Ou seja, a intenção da criação deste programa era mesmo isso, era chamar para cá, ok, nós mandamos embora as pessoas, os recém-licenciados, os enfermeiros e tudo mais, mas por outro lado vamos aqui criar um mecanismo de captação de reformados que vêm dos Estados Unidos, porque lá a habitação é caríssima. Reformados que venham do Reino Unido porque vêm para cá para usufruir do sol e do clima. Norte da Europa e bem, ou seja, nós temos aqui condições para pessoas com rendimento, com poder de compra que nós, infelizmente, não temos, para virem gastar dá-nos o benefício. Este benefício, atenção, não era eterno, não era vitalício, era por um período de 10 anos. Nós não dissemos isto, mas isto aqui era por 10 anos. Pois ainda vai demorar algum tempo até terminar o quem está elegível.
Não acaba. Não acaba, ou seja,
quem tinha elegível e quem reunia as condições até 31 de dezembro para se candidatar, pode fazê-lo normalmente até 31 de março. Não houve nenhuma alteração. Quem já tinha de anos anteriores o benefício corre normalmente até ao final do ano que está previsto terminar.
Ok, e essas pessoas tinham que ser de outra nacionalidade? Ou quem não. Foi o talento que nós desperdiçámos para os estrangeiros podiam voltar e tinham acesso também a este
As condições para poderem usufruir do residente não habitual eram boas. Tornar-se residente fiscal em Portugal e não ter sido residente nos últimos 5 anos. Ou seja, eu saí em 2015, regresso agora, regressei em 2023, reúno as condições para. Não está relacionado com a. Não está relacionado com a nacionalidade, não está relacionado apenas com a atividade, está relacionado com eu tornar-me residente fiscal em Portugal e não ter sido residente nos últimos 5 anos. Este benefício acabou, o que significa que potenciais pessoas que reunissem estas condições, que tivessem este poder de compra, já não vêm para cá pelo benefício, pelo estatuto,
mas
Exatamente.
E essas pessoas, ou seja, o programa não acabou em si, foi prorrogado até ao final de 2024, para quem cumprir requisitos que basicamente comprovem que a pessoa já estava a preparar a sua vinda para Portugal, que não seja requisitos, contrato de saneamento, compra de imóvel, processo de legalização.
Legalização, um contrato de trabalho, uma promessa de contrato de trabalho, uma matrícula, uma potencial matrícula de escola dos filhos, basta comprovar até o final de 2024 que em 2023 já estava em processo de vinda, ainda que não tivesse vindo, ainda que não tivesse alterado nada a residência fiscal. Pode fazê-lo mediante essas condições.
Boa. E o Uber acabou com a RNH, mas criou um novo incentivo. O que é que eu vejo aqui? Já não precisamos deste tipo de pessoa, deste talento, digamos assim. Vamos aqui criar um benefício fiscal que é semelhante. Não é semelhante, não em termos de benefício. Há um caso ali que se divide em três, basicamente é semelhante no primeiro, na notificação para rendimentos em Portugal, mas não tem benefício nem para rendimentos exteriores, nem para as pensões.
Exatamente.
Ou seja, foi criado aqui um novo incentivo, que é o incentivo, novo incentivo fiscal, investigação e inovação. O que é isto?
É areia para os nossos olhos. Para os nossos não, para os olhos dos potenciais residentes em Portugal. Porque, essencialmente, como o próprio nome indica, investigação e inovação, quem são as pessoas elegíveis? Essencialmente, docentes do ensino superior. É que não são docentes do ensino superior. Para esta atividade, vão ser tributados da mesma forma que eram os residentes não habituais para os salários em Portugal, ou seja, salários, trabalho dependente e trabalho independente, os pais que são os verdes, vão ser tributados em 20%. E depois em outras situações que estejam relacionadas com a criação de empresas tecnológicas, muito à volta da inovação. Não é tão abrangente quanto o residente não habitual e também não é esse o objetivo de captar pessoas com um elevado poder de compra, como era com o residente não habitual.
E essas pessoas não precisam de casa também?
Precisam, mas aí já vai existir a casa, porque as pessoas que nós potencialmente iríamos receber, elas já não vêm, por isso vão sobrar agora muitas casas.
Boa.
Não vai haver problema de arrendamento, nem de compra, nem isso. Não vai faltar.
Muito bem. Vamos agora falar um bocadinho de empresas. Eu sei que tu trabalhas muito com empresas, é o teu core. Eu começo aqui com uma pergunta. Taxas de tributação autónomas. O que são, como funciona e que alterações estão previstas no orçamento de Estado?
As taxas de tributação autónoma, como o próprio nome indica, são taxas que têm uma... São despesas que são tributadas de forma independente. Há despesas que as empresas podem fazer, o Estado permite, o legislador diz tudo bem, podem fazer estas despesas, mas por terem este tipo de despesas vão pagar um imposto adicional. Por exemplo, muitas empresas pagam uma parte do salário por quilómetros, por ajudas de custo. Ou até, efetivamente, não é salário, mas é efetivamente o trabalhador teve de se deslocar no carro próprio, então é pago essa deslocação. Essas despesas o Estado permite que as empresas tenham, mas têm que pagar 5% do valor relacionado com aquelas despesas, além do imposto que têm que pagar de IRC dos 17% a 21%. Além desse valor, autonomamente para um determinado tipo de despesas, como por exemplo os mapas de quilómetros, as ajudas de custo, porque eu fui deslocado durante uma semana para o Algarve e por lá estar a empresa vai pagar um valor por dia para eu poder manter-se durante aquela semana. Vou ter, por exemplo, as empresas que tenham carros, viaturas ligeiras de passageiros, também as empresas podem ter as viaturas ligeiras de passageiros, mas vão ter um imposto adicional dessas despesas. Porquê é que existe esta situação? Atenção, não é para quem tenha atividade de táxi. Isto não se aplica a estas pessoas, porque a atividade destas empresas é o transporte de passageiros.
Táxi, Uber...
Exatamente. Mas, por exemplo, para quem tenha uma atividade de prestação de serviços, um contabilista, um advogado, um médico, ter um carro de 5 lugares, por exemplo, pode tê-lo, mas vai pagar um imposto mediante o valor do carro, que vai do 8,5% até 30%.
E corrijo-me se eu estiver errado, antes os carros elétricos tinham aqui uma diferença, agora deixam de ter, essa diferença foi alterada?
Sim, os carros elétricos, totalmente elétricos, até o valor da aquisição de 62.500 euros, não pagam estas tributações autónomas. Acima do valor da aquisição de 62.500 euros, pagam 10%. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, um carro a gasóleo, gasolina não interessa, de valor superior a 35.000 euros, Não é nenhum autoprogrado, 35 mil euros vai pagar 32,5% de tributação autónoma. E sobre o quê? O combustível, a manutenção, os seguros, o imposto, o IUC, portagens, estacionamento, tudo. Todos os gastos relacionados com aquele carro custou mais de 35 mil euros, eu vou pagar 32,5% ao Estado, acrescido dos 17% ao 21% de IRC.
Então, agora que não se gosta dessa dúvida.
Baixou, mas baixou, atenção, porque é 35,5.
Ok.
Mas agora são só 35.
Boa. A maioria das empresas em Portugal são pequenas e médias empresas, como nós sabemos. Muitos empresários justificam isto com uma fixação fiscal. Tu trabalhas muito com empresas e certamente tiveste que olhar aqui o Orçamento de Estado com outros olhos. Consegues dizer o que é que isto mudou na prática para as empresas? Vão pagar mais impostos, vão pagar menos impostos? O que é que os empresários aqui podem esperar no geral?
De uma forma geral, as taxas de IRC mantiveram-se, não houve alteração. Tinha existido em 2023 uma alteração no valor líquido, no resultado, de 25 mil para 50 mil, por isso aqui não houve uma alteração, continua para quem tem um lucro de 50 mil euros, continua a pagar os 17% e acima dos 50 mil euros vão pagar 21%. Em termos de tributação autónoma, que é aquilo que mais diretamente as empresas, que é penalizante, é verdade, houve aqui esta diminuição das taxas. O que eu acho muitas vezes acontece nas empresas em Portugal, diante da minha experiência, é que muitas vezes os empresários não estão preparados para a quantidade de papéis e documentos e leis e alterações à lei, e muitas vezes acabam por serem penalizados em taxas e taxinhas e coimas e tudo mais, porque não estão preparados, porque não existem cursos em Portugal de preparação para as pessoas, para nós, se quisermos ser empresários, não existe um curso para nos preparar na prática quais são as implicações de ter empresas. E muitas vezes as pessoas acabam por se deixar ir na onda de deixar andar, do típico português, vamos deixando andar, e depois quando andamos por ela, no final do ano temos muitos impostos, temos um valor enorme de impostos e não percebemos porquê. Muitas vezes se torna pesado o imposto são as taxas de tributação autónoma, são os tais gastos que não têm justificação, mas que o Estado, o legislador, permite que as empresas o façam. Só que muitas vezes pensam, eu vou só colocar esta despesa na empresa. E não, muitas vezes não têm o conhecimento de colocar aquela despesa na empresa se vai tornar um imposto adicional de 32% daquela despesa, por exemplo.
Ok, boa. Isso também tem muito a ver com, pode-se abrir uma empresa com capital social de 1 euro. Quanto é que custa constituir uma empresa?
360 euros, ou 220.
A pessoa já começa com...
Já começa com 20.
Pronto.
Lá está, porque ninguém explica que nós temos um capital social, que é o valor que a empresa vai precisar para se manter nos primeiros tempos. Se eu coloco abaixo do valor da constituição, no segundo seguinte em que existe a empresa já está negativa. Porque eu já gastei aquele dinheiro e a empresa nem sequer abriu conta do banco.
Boa, boa, boa. Obrigado, Bruna. Damos por concluído este episódio. Resta-me apenas despedir e agradecer por estar desse lado a ouvir-nos. Partilhe com um colega, com um familiar ou com um empresário que conheça, para que eles possam também entender como este orçamento de Estado para 2024 pode influenciar a sua. Quero agradecer também ao público aqui presente. Muito obrigado e vejo-vos em breve. Thank you.